Fala pessoal, aqui é o Matheus, estamos de novo aqui para mais uma conversa no TadaCast e agora Millennial. A mesa não está tão cheia hoje, mas vamos lá. Hoje a gente vai falar de carreira e uma reflexão após uma longa caminhada.
Boa noite, pessoal. Meu nome é Eric, mais conhecido como Castelo. É um prazer estar de volta aí nessa bancada.
Salve, rapaziada. Rafa falando aqui. Vou falar de 10 anos de carreira. Talvez eu tenha que sair dessa conversa, porque nem 10 anos de carreira eu tenho ainda, né?
Nem deu tempo ainda, né, mano? Mas os caras estão com pressa.
Boa noite a todos. Boa noite, Rafa. Boa noite, Matheus. Boa noite, Glade. Salve, cast. É um prazer estar participando essa noite aí desse podcast do grupo mais pé quente do Brasil. E vamos que vamos. Espero poder compartilhar as experiências, que seja um bate-papo produtivo e bastante divertido.
Vai trabalhar, vagabundo, vai trabalhar, criatura. Deus permite a todo mundo uma loucura. Passou domingo em família, segunda-feira, beleza. Embarca com alegria na correnteza. Prepara o teu documento, carimba o teu coração. Não perde nenhum momento, perde a razão. Pode esquecer a mulata, pode esquecer o bilhar. Pode apertar a gravata, vai te enforcar.
Bom, Rafa deu spoiler aí. Hoje o assunto é carreiras. Por que esses 10 anos? Duas semanas atrás aí foi meu aniversário, aí eu completei 29 anos, e todo ano, perto da data do meu aniversário, eu fico refletindo um pouquinho sobre a minha vida, sobre o que eu tenho feito, e acho que todo mundo passa por isso, né, mano? Quando você vai ficando mais velho, você fica mais reflexivo. O Rafa tem 25, nem sabe o que é isso ainda. Mas nesse novo ciclo dos 29 anos, eu completei também 10 anos do meu primeiro emprego com carteira registrada. E aí, pra falar de carreira, né? Já trabalhei quando era jovem aprendiz, assim, mas falar de carteira registrada. O famoso CLT. E aí, tipo, foda. Veio várias perguntas, assim, várias dúvidas que surgiram na minha cabeça e eu queria dividir com vocês e ouvir se vocês também têm essas reflexões e, de repente, ajudar aí a galera que tá ouvindo. Por exemplo, o Rafa, que tem menos de 10 anos, vai começar a ter esse tipo de reflexão. A primeira que surgiu na minha cabeça foi, tipo, depois de 10 anos, agora que eu completei 10 anos trabalhando sem parar. Será que eu me tornei o profissional que eu achei que eu seria lá quando eu comecei tudo? Para contextualizar aí e esse momento que cheguei. Meu primeiro trampo foi num banco vermelho aí, muito grande, como atendente de telemarketing. Pois é. Telemarketing, cara. Vocês não sabem o que eu passei lá. E eu era aquele cara da central dos cartões, sabe? Que você liga pra reclamar se tem alguma cobrança errada no teu cartão, alguma fraude.
Puta, só xingo, mano.
Pra bloquear o cartão.
Aprendeu até resiliência ali.
Pô, se eu não aprendi ali, não vou aprender nunca mais. Mas eu atendia cliente alta renda. Eles picam mesmo do banco. Então, imagina.
Nada como ser xingado em alta classe, né?
Não, e eram uns xingos nível excelente. Eu atendi até famoso. Mas não vem ao caso.
Não, os caras deviam te ligar e falar assim: você sabe com quem você tá falando? Você vai falar: ah, mano, sei lá, velho. Você já é o décimo que pergunta.
Ah, só carteirado.
Não ligavam assim nesse nível de mala, não. Mas vocês sentiam uma arrogância. Enfim. E tipo, lá na época, eu ganhava o salário mínimo da época, que era uns R$590, acho, 560, alguma coisa assim. E eu pagava tudo na facu, que era uns 450, então tipo, descontava tudo aí, era só o dinheiro pra facu. E eu não tinha muita noção de carreira, porque eu já nem considerava ficar naquele ambiente, né? Era um negócio bem passageiro pra eu poder pagar a faculdade e poder entrar no mercado que eu queria entrar, que eu fiz publicidade. E aí, logo no primeiro semestre, eu arranjei o meu estágio no Buscapé. E aí, então, por isso que eu consegui completar 10 anos de carreira, porque foi exatamente desde o primeiro momento ali que eu consegui entrar na faculdade. E quando eu tava lá, eu queria ser o cara do grande escritório, eu queria trabalhar na Paulista, na Berrini, na Vila Olímpia. e trabalhar com pessoas, tipo, inteligentes e tal, poder sugar da inteligência das pessoas e estar aprendendo todos os dias. E aí, quando eu tava fazendo essa reflexão, eu vejo que hoje eu consegui me tornar o cara que eu queria me tornar quando eu era moleque, quando eu tava começando. E vocês aí, o que, que vocês... Eu sei que o cara já tem mais de 10 anos de carreira, mas e vocês são os caras que vocês queriam ter sido lá no começo de tudo?
Ah, cara, eu ainda tenho muito a batalhar aí pra chegar onde eu queria, onde eu quero chegar, né? Mas assim, é engraçado, 10 anos, várias carreiras, sabe? Não tive o pensamento de uma linha aí. Pô, comecei, eu fiz Senai, trabalhei com elétrica. Depois, resumindo assim, eu fui para logística. Depois de logística, agora eu trabalho no ramo financeiro, eu sou bancário. Então, foram algumas carreiras assim que passaram durante esses mais de 10 anos aí. Não chega tanto assim também, senão eu vou denunciar a idade.
É tipo Hércules, né, mano?
Pois é, o pai do Chris.
Não, é o Hércules, velho. 32 trabalhos.
Eu não, acho mas, que não, mas... 32, mas beleza.
Não mais, né?
Cara, mas assim, o mais legal nisso tudo foi a jornada. Porque muito provavelmente, se eu tivesse entrado já na área financeira, eu não teria nenhuma bagagem. Isso daí me prejudicaria demais, sabe? Então eu acredito que tenha sido meio que forjado, sabe? Foi uma carreira que me levou a essa condição. Mas não quer dizer que amanhã ou depois se aparecer uma carreira totalmente diferente, não quer dizer que eu não tope também. Hoje, com outras responsabilidades, são outras, digamos, vou pensar 10 mil vezes, sabe? Mas eu ainda não cheguei onde eu queria chegar e também não tenho um ponto fixo onde eu falar, tá ótimo, é aqui que eu vou me aposentar. Não tenho esse pensamento, não.
É, eu particularmente, assim, eu nunca tive na minha cabeça como traçar uma carreira na minha área, porque quando eu comecei a estudar o que eu faço hoje, eu nem sabia, na verdade, quais eram os cargos, quais eram as profissões, o que fazia efetivamente. Então eu não tinha como eu definir, daqui 10 anos eu quero ser coordenador de logística e tal. É, eu tô nesse ramo fazem 5 anos, então são 5 anos já que eu trabalho com logística efetivamente. Trabalhei com aeroporto antes disso, mas eu tive assim uma carreira muito rápida. A galera fala que foi muito meteórica, até por conta da empresa não ser tão grande e tal. É, mas eu comecei há 5 anos atrás nessa mesma empresa como estagiário e hoje eu sou coordenador lá. Então sou responsável pela América Latina toda. E então, assim, nunca que eu ia, na verdade, pensar que em 5 anos eu ia estar responsável por uma equipe que cuida de toda a operação da América Latina. Isso definitivamente não estava nos meus planos. Mas é engraçado eu pensar nessa questão de 10 anos, 5 anos ou tal. Por quê? Porque na minha cabeça eu não tenho pretensão de efetivamente ter o meu próprio negócio. Mas eu tenho a pretensão de um dia ser presidente, CEO ou um diretor muito foda de uma empresa, assim. Então, eu acho que a posição que eu tenho hoje, ela é um degrau para que eu possa chegar nesse cargo que eu almejo um dia, sabe?
É bacana.
Da galera meio que abrir revista e falar, porra lá, o sócio de não sei o quê, o diretor América Latina de não sei o quê, e tá meu nome lá com aquelas fotos, sabe? Interno, aquelas fotos bem de tiozão, assim mesmo, de...
Sentado no, tipo, atrás da mesa evento, lá, tá.
Não, eu quero estar num evento foda, tá ligado? Tipo assim, coquetel dos 50 maiores diretores da América Latina, blá blá blá, umas paradas dessa. Eu me vejo muito nessas...
Na GQ, né?
Nessas revistas. É, isso mesmo. Essas revistas, tipo, de dentista. Essas revistas que você fica...
você quer aparecer na capa da Time lá.
É, não, a Time nem tem, assim, tá ligado? Né? Mas esses eventos high society.
Se eu aparecer na Rolling Stone, eu já tô feliz, viu?
Tem que começar o projeto lá, senão não vai. Não, mas tipo, eu não é que exatamente eu tinha claro a visão, quero estar ali coordenando tal. Eu só queria estar eu tinha a visão do ambiente que eu queria estar, entendeu?
Uhum.
não queria estar num jogado aí as traças, sempre queria ter, direcionei tudo para que eu tivesse o melhor caminho possível. Que é treta, não é fácil, cara. Se você ver da turma que se formou comigo, acho que eu sou o único que seguiu carreira assim, de publicitário e foi construindo. Porque não é, não, é bem treta. A gente falou já em alguns outros episódios disso, né? De formação e caminho.
Sim.
Mas, tipo, essa paranoia aí de ficar refletindo o que eu tava falando, porque como eu vou completar 30 anos, e aí 10 desses 30 anos eu tô trabalhando, basicamente, né, na vida adulta, é um terço da minha vida, já quase metade aí dessa realidade, que isso é a minha realidade. E aí eu fiquei... graças a Deus, tipo, muita sorte eu tive e também competência, nunca fiquei desempregado, então foi direto, assim, desde os 18 anos até agora, os 29, sem parar, trabalhando. Não consegui fazer período sabático, não consegui terminar, fazer intercâmbio que eu queria fazer. Não, acho que nunca fiquei 30 dias fora do escritório, por exemplo, de uma vez só. E a outra pergunta que eu tinha aqui era o quanto a carreira significava para as pessoas. E no meu nível pessoal, a minha carreira, ela significa muito da minha personalidade, porque o trabalho eu consegui explorar em mim todas as qualidades que eu não sabia que eu tinha, e o trabalho foi me mostrando, e aí isso começou a moldar a minha personalidade, como que eu me lidava com as pessoas, e fui me autoconhecendo nesse momento. Que essa é uma outra pessoa, o adolescente e o Matheus adulto agora, depois de 10 anos.
É, aquela jornada, né?
Puta, cara, se for contar num livro assim, dá umas boas histórias, né? É que eu não sou ninguém, quando eu for um presidente igual o Rafa, aí dá pra contar uma história legal.
Não, a gente tava, acho que foi no final de semana, né, Cast, que a gente se encontrou no almoço e tava rolando uma reflexão, Matheus, no sentido de que, pô, 10 anos, se a gente olhar 10 anos, é uma parada muito longa, né, muito tempo, muita coisa muda em 10 anos e a gente espera realmente que as coisas mudem em 10 anos. Mas se a gente olhar pra um ano pra trás, como a gente tava, tipo, a nossa galera, sabe? Aonde a gente estava, o que a gente estava fazendo, a gente vê que teve uma evolução tão grande no sentido de, tipo, tanto de carreira, quanto de pessoa, quanto de relacionamentos, muita coisa mudou de um ano para cá. Então, eu acho que quando a gente começa a fazer essa reflexão de, como foram os últimos 10 anos, o que eu espero e o que ela significa para mim, não sei se a nossa percepção de tempo, ela espera esses 10 anos, entende? Ou se essa nossa visão de 10 anos é uma caixa que os nossos pais colocaram pra gente, tipo, nossa, você tem que pensar daqui 10 anos, você tem que pensar daqui 10 anos, né? Então eu acho que já não dá mais tempo da gente pensar daqui 10
encurtaram
anos.
Encurtaram, não,
pensar, tempo, tipo, encurtaram o tempo, não dá mais tempo de você falar, pô, 10 anos, não, 10 anos é muita coisa, 10 anos, velho, é capaz dos caras terem inventado a internet 4.0 já.
O maior problema nisso daí, eu acredito que seja a valorização das conquistas. Porque nessa reflexão que a gente fez aí no sábado, ela trouxe vários e vários temas de várias pessoas, como o Rafa falou, de mudanças, assim, gigantescas na vida, sabe? E coisa de um ano pra cá, e a gente só consegue se dar conta de que aquilo tudo é grandioso, de verdade, depois que a gente para e reflete, assim. Passou e a gente nem percebeu, sabe? São algumas coisas que vão acontecendo e isso em um ano, imagina em 10. Você vai olhar, não tem mais como. A velocidade das coisas, ela tá num nível muito, muito, muito hard, sabe? A galera, eu costumo brincar assim, falei, pô, no meu trabalho agora eu envelheci uns 10 anos em um. Porque realmente as coisas elas estão muito mais intensas, sabe?
Então, cara. Te conforto, eu tô cheio de cabelo branco com aquela tremedeira na boca, tá ligado?
Já passei por isso aí, já quase tive que procurar ajuda, hein? Cuidado, você tem 25 só.
Relaxa,
eu passei por isso quando eu tinha 25.
Mas eu acho que faz parte também, é uma coisa que faz você evoluir, porque a gente aprende a lidar com a questão da pressão, o próprio estresse em si. Você tem que achar um ponto de como usar isso a seu favor, sabe? Quando você tá nesse nível, estressado, olho tremendo, perda de memória, assim, coisa absurda, sabe? Você vai ali na geladeira, abre pra pegar uma coisa, pega outra. Você começa a falar, pô, o que tá acontecendo comigo? É bom, porque você tem uns insights, assim, fala, pô, acho que eu preciso ter um ponto de equilíbrio, eu tenho que ter uma válvula de escape, sabe? E aí você vai procurar uma academia, você vai procurar correr, você vai procurar fazer, enfim, N coisas. Que, no final das contas, acaba te ajudando na parte de saúde, inclusive para quem tem mais disposição depois de fazer uma academia. N coisas, né, meu?
Ô, Rafa, você serve de conselho hoje com 30? Eu consigo identificar quais são os gatilhos que ativam a tremedeira, o estresse, sabe, essas coisas. E eu consigo agora evitar, ou quando acontece, eu tipo, putz, isso não é meu normal, eu sei que só tá acontecendo para agora. E aí eu consigo passar fácil essa barreira, sabe? É que é um mal-estar do cacete, eu sei como que fica. Mas...
Não, é foda, porque principalmente no... Por exemplo, você falou que você conhece o gatilho e você meio que já sabe identificar como ele funciona. Eu ainda não entendi qual que é o meu gatilho. Uhum. Então, por exemplo, eu não sei se ele é uma influência externa, se ele é trabalho, não sei, entendeu? Se ele é prova, se ele é... Ou tudo junto, entendeu?
Ou é só muita coisa.
É mais complicado. Ou é muita coisa, exatamente, ao mesmo tempo. Mas, foi o que você falou, é identificar os gatilhos e identificar quais são os seus gaps aí, né? E onde você consegue preencher com coisas que vão te fazer relaxar, vão fazer você espairecer e tudo mais.
Acho que o maior problema nisso tudo, por exemplo, o Matheus falou uma coisa que é muito importante. Ele já tem como... Já tem uma defesa, ele sabe identificar ali... poxa, tô com um problema mesmo, tô estressado, eu sei o que eu tenho que fazer. O problema é quando você se afunda e aí chega o final de semana, você tem praticamente aí 70 horas aí pra você escolher o que fazer ou pra onde viajar, e você fala assim, cara, que preguiça, não quero fazer nada. Quando você se afunda, isso daí que é perigoso. Aí, é, aí vem os heróis externos, assim, né? Porque aí você vem com... A esposa vai te dar um up, seu filho, teus amigos. É muito louco o lado da carreira, assim, que é sombrio, né?
É, pouca gente fala disso daí. Se tivessem me falado há 10 anos atrás, acho que eu tinha refletido em alguns pontos. Ô, então aqui, mas vocês acabaram nem me respondendo o que a carreira atual, assim, nesse momento que vocês já passaram, significam para a vida de vocês. Deu para entender bem aí? Mas o que realmente significa? Hoje, para mim, foi o meu total autoconhecimento, meu prazer de ser o Matheus que eu sou.
Bom, então, quando você fala de o que ela significa para mim, é muito complicado para eu identificar o que ela significa para mim. Até porque a minha carreira tem sido um aprendizado. Eu acho que talvez a única descoberta que eu tenha dentro dela é que eu, assim, gosto muito de trabalhar com pessoas. Eu já percebi isso, eu não sirvo para trabalhar de casa. Foi uma coisa que eu já percebi também, então... O que significa para mim? Que eu preciso estar rodeado de pessoas para poder desenvolver um bom trabalho. Tendo elas impacto no meu trabalho ou não, mas eu gosto do ambiente, eu gosto de estar em um local onde eu tenho que compartilhar ideias, onde eu possa sair para almoçar e dar risada e perguntar do time e coisa do tipo. Eu não sirvo para trabalhar sozinho. Então, e a minha carreira, por conta dela ser 100% baseada praticamente dentro de uma empresa só, o que ela significa para mim é acolhimento, e eu tenho muito uma parada de me sentir dono do negócio, sabe? Talvez pelo fato de a empresa ter me acolhido desde o começo, o fato de que eu conheço, assim, muito as pessoas que estão lá dentro, já tô lá faz um tempo. Então, o que mais significa para mim é essa questão de que talvez... Qualquer outra empresa que eu venha a trabalhar, eu vou me sentir parte como dono, efetivamente. Uhum. Porque essa foi uma cultura muito enraizada dentro da empresa que eu trabalho hoje.
Pô, bacana. Eu tenho uma empresa como o marco da guinada da minha vida, assim, sabe? Uhum. Então, eu, ao mesmo tempo, eu tenho um sentimento de gratidão muito grande. E pouca coisa, assim, de tempo. Recentemente, agora, eu tive uma experiência... onde fui fazer uma entrevista em um outro lugar. E, cara, é estranho falar, mas parecia um sentimento de traição, sabe?
Sei, putz, como eu sei.
É um sentimento de que eu tenho de ser tão participativo, de fazer parte daquele. Eu percebi que eu realmente sou engajado e tenho um propósito muito forte onde eu trabalho hoje. E quando eu fui fazer essa entrevista, eu me senti um cara ruim, sabe? É uma coisa estranha de falar, mas parece até que falou, pô, mas você tá alienado, você... Não, eu consegui separar bem as coisas, mas é porque você se vê numa situação estranha, sabe? Porque você sabe que aquilo ali é só o seu trabalho, é a sua fonte de renda, é onde você vai conseguir, no final do mês, colocar um pagar suas contas, enfim. Aquele sentimento de fazer parte de algo. Acho que quando você chega nesse nível de engajamento, de ter um propósito, é quando você entende que você está no lugar correto, sabe? Para você. Você faz o que você gosta. Você, igual o Rafa falou, o fato de ser livre para chegar e conversar com as pessoas, entender o momento delas. E se abrir também, né? Porque nem sempre é se doar. Então, essa troca é muito legal também. Eu gosto muito do meu trabalho. Percebi muito isso daí.
Caramba, da hora, Caixa. Porra, da hora. Boas reflexões aí.
Então, eu não tive plano de carreira e hoje eu vejo que é uma coisa que me faz falta, porque eu acho que todos aqui já estão engajados há mais de pelo menos 3 anos na empresa, né, pelo que eu acompanho, e isso traz uma estabilidade pro mercado, cara, pra pessoa, porque, tipo assim, como o Castelo falou, que eu vi, né, eu fui fazer uma entrevista, me senti mal, mesmo não podendo se sentir, porque dentro de uma empresa, infelizmente, por mais que a gente seja, como o Rafa falou, foi criado bem, me tratam bem, na primeira oportunidade os caras metem o facão. Essa é a realidade de qualquer empresa. Então, do mesmo jeito que, vamos dizer assim, muitas vezes eu questionei o Neymar na intenção de ele ficar trocando de time por causa de dinheiro, o ser humano eu acho que tem que fazer a mesma coisa, porque é uma evolução, cara. Porque, assim, dentro de uma empresa você chega até um patamar, depois você precisa, acho que, ganhar novos ares. Mas antes disso, você tem que enraizar ou criar uma, meio que, como eu posso dizer, meio que um tempo, cara, meio que uma raiz dentro, mesmo consolidar lá dentro para depois você criar novos ares. Então, a troca também de empresa faz bem.
Então, Glad, eu entendo esse ponto aí que você falou, mas eu me identifico muito com a história do Castelo, cara. Eu acho que é importante você estar sempre atento aí às tendências de mercado, tá sempre atualizado, não, entre aspas, ficar dormindo, né? Mas eu tenho uma história parecida com a do Castelo. Eu comecei na empresa que eu estou, tem mais ou menos 9 anos e uns 2 meses, para ser mais preciso, e eu comecei atendendo telefone, cara. Foi um aprendizado, assim, bem, bem amplo, porque eu não deixei, tipo, me levar às condições desse trabalho inicial, porque eu tinha em mente que aquilo era um start. E depois disso, depois de 6 meses, eu logo fui chamado para um outro setor e consegui dar conta ali, por mais que eu tivesse medo, tivesse aquele receio de não dar conta, e fui evoluindo. Hoje eu cheguei num patamar, evoluí novamente, né, graças a Deus. Eu cheguei num patamar que eu estou, assim, bem satisfeito, e eu tenho um carinho muito grande pela empresa onde eu trabalho e tive toda essa história. E o que o Castelo falou, eu me identifiquei muito, porque recentemente eu fiz uma entrevista e eu me senti com essa espécie, sabe, de traição, meio que, poxa, eu vesti a camisa há tantos anos, por que que eu vou abrir mão, sabe, de tudo que eu conquistei, de tudo que eu batalhei? Mas, entre outro, pensando por outro aspecto, né, isso é muito bacana, porque você ter construído uma história, ter se consolidado, porque ninguém fica numa empresa tanto tempo se não tem o seu empenho, o seu reconhecimento ali, né? Então, eu acho que é muito importante você vestir a camisa, mas, claro, não tá ali à toa, né? Oportunidades vão surgir, até é natural que isso aconteça se você é um bom profissional, mas eu acho que é muito bacana você criar vínculos ali, criar raízes, que isso sem dúvida vai te impulsionar para uma carreira, seja na própria empresa ou até em uma outra empresa que você venha trabalhar.
Boa, boa. Da hora ouvir a reflexão de vocês aí, caras. Aí, aqui seguindo, vamos levantar uma pergunta um pouco polêmica para cada um aí poder pontuar. Eu estava fazendo assim a reflexão desses 10 anos, né, perto do aniversário, e aí eu revisitei os pontos mais positivos e mais negativos que eu tive até aqui. Eu vou falar primeiro do negativo, e até falo um pouco do exemplo que o Castelo e o Dog deram aí sobre fazer entrevista e se sentir traindo a pátria-mãe. A primeira mudança de trampo que eu fiz que eu me senti assim foi quando eu saí do Buscapé. Lá era meu estágio, tava passando um ano lá, o lugar que me acolheu, e tipo, eu fiquei mais perto desse cara que eu sou hoje, porque trabalhava numa grande empresa, na Vila Olímpia, prédio corporativo, Big Center e tal. E aí um amigo meu, ele foi trabalhar numa startup de um e-commerce de moda e me convidou para ir trabalhar com ele, fazer parte do time dele. E aí, até um pouco da nossa origem como pessoa, justifica alguns erros. Eu escolhi sair do Buscapé para ganhar, por exemplo, R$300 a mais na época, que era muito, dado até toda por onde eu comecei, tudo era muito. Cara, no dia que eu resolvi sair, eu senti, tá ligado? Puta, fiz cagada. Não devia ter saído. E aí foi um momento muito, muito, muito turbuloso. Fiquei bem, bem mal pessoalmente. Só fui aprender a corrigir isso anos depois. Eu fiquei 3 anos para poder entender e corrigir isso. Vocês já tiveram esse momento? Eu sei que o Rafa nunca mudou de trampo, mas algum momento que você escolheu errado na sua vida, na sua carreira?
Já.
E aí, para corrigir foi foda.
Inúmeros. Eu tenho. Em outros EPs aí, a galera ouvir, acompanhar, vai saber que eu sou pautado pelo que não fazer, né? Já até brinquei nisso aqui com vocês.
Eu aprendi com você a não comprar oi.
Não, ou pode comprar, mas espera no momento certo, né?
Não é o momento, vai na minha.
Ainda não é.
Ainda não é o momento. Então, cara, em relação ao trabalho, eu já tive esse problema também. Eu fui zoião, ganancioso. Só que hoje, refletindo, inclusive agora, deu um start assim, né? Sobre essa época, quando eu mudei de uma empresa que eu trabalhava com inventário, estoque, para ir trabalhar no faturamento de uma empresa de distribuição de combustíveis. E eu não me atentei ao cenário do país, sobre Petrobras e tal, tudo que já vinha com várias especulações. Mas, meu, na época eu falei, dane-se, como que isso vai me afetar? E aí teve a bomba lá, estourou. A gente trabalhava para uma distribuidora muito grande, com base lá no Rio. E o bicho pegou, teve o que o Glad falou também, o facão, passou para todo mundo. E aí foi a minha primeira. Foi a primeira vez que eu fui demitido, cara. E essa demissão me gerou uma frustração muito grande. Não sei se pelo fato de ter sido a primeira. E espero que continue sendo, porque foi a única. Mas assim, foi algo que mexeu comigo, sabe? Eu falei, pô, onde eu errei? Sabe, o que que eu fiz de errado, não só lá dentro, por que que eu não permaneci, porque talvez na minha visão simplória, assim, talvez outras pessoas poderiam ter sido mandadas embora e não foram, fui eu. Então, veio uma reflexão de que o que eu fiz lá naquele período, num curto período, talvez não tenha sido o suficiente para manter o meu emprego. E o fato de ter trocado uma, que eu já estava 2 anos, quase 3 anos, para ir para essa outra, que era uma oportunidade melhor, de ganhos maiores. Então, assim, de um todo, eu me senti muito culpado por ter sido ganancioso e por não ter sido tão competente quanto outras pessoas que estavam lá. Então, isso gerou um negócio em mim que eu tinha que ser destaque onde quer que eu fosse, assim, sabe, trabalhar.
Uhum.
Então, do ponto negativo, acho que foi esse aí, Matheusão. Mas me trouxe algo bom no futuro, sabe?
É isso que eu ia comentar, Castelo. Talvez essa experiência, entre aspas, negativa, tenha te tornado esse profissional que você é hoje. Eu, pelo contrário, irmão, não, graças a Deus deu tudo certo, estamos aí na batalha, mas às vezes eu sinto uma falta de, poxa, eu poderia ter arriscado, sabe? Talvez eu poderia ter errado alguma vez, assim, que eu pudesse ter arriscado, sabe? Talvez pudesse ter, poxa, quem sabe não tivesse dado certo. Não tô dizendo que eu fiz o certo ou errado, porque eu tô bem, avalio que estou bem nesses 9 anos. Mas acho que esses erros aí te tornam, te levam pra patamares que talvez você nem imaginasse estar hoje, que nem você tá aí, tá bem, voando.
É porque eu acho que o não, cara, muito, muito pelo contrário, é muito mais impactante um não do que sem sim, sabe?
Sem dúvida.
E isso daí foi um baita baque, assim. E porque na vida, você vai percebendo que as coisas vão acontecendo, parece que tudo é sempre o pior dia, mas eu tenho um lema, assim, sabe? Falei, porra, igual, vamos dar um exemplo. Hoje tá acontecendo uma puta merda na minha vida. Eu costumo falar pra mim que, cara, uma hora ou outra, lá na frente, eu vou dar risada de tudo isso, sabe? E boa. É meio que um mantra meu, assim. Eu tenho essa parada, eu gosto de falar isso pra mim em vários momentos, assim. Pode ser num despertar da madrugada, pode ser num erro que você teve recentemente no trabalho, na sua família. É um mantra que eu uso pra minha vida, tá ligado?
Acho que é tudo evolução, né, Cássio? É tudo te leva pra um ponto positivo. Acho que é a forma que você leva as coisas, né? Não, é aquilo que você falou, um não talvez seja mais importante do que alguns sims aí.
Verdade.
Bom, as minhas alegrias, decepções, pontos positivos, negativos, eu acho que ponto negativo eu tenho um só, que eu vejo o fato de eu ter uma experiência só, de uma empresa só, talvez isso seja negativo não pro mercado ou pro meu currículo, pra minha carreira, mas pro meu desenvolvimento. Então, ver as coisas em outras óticas, ver a forma como as pessoas fazem as coisas de forma diferente, talvez isso seja um ponto negativo. Agora, o ponto positivo é que, assim, eu fui moldado aos olhos da empresa. Então, hoje eu tenho, assim, uma identificação muito grande com a empresa, com os meus gestores, muito voltado à questão dos valores da empresa e tudo mais. E eu descobri que ali a minha carreira foi feita em pontos positivos. Por quê? Porque eu gosto muito de trabalhar com gente. E as pessoas, hoje, no mercado de trabalho, eu tenho percebido isso, elas têm se desenvolvido cada vez mais tecnicamente, só que elas têm olhado pouco para o lado humano. E a gente ainda tem uns bons anos aí pela frente, pelo que eu vejo, de pessoas trabalhando com pessoas. Então, quando eu tive a oportunidade na empresa, durante todos esses anos que eu estou lá, de fazer um monte de curso pago pela empresa sobre desenvolvimento humano, sobre liderança, questões comportamentais, como falar em público, todas essas questões agregou de forma gigantesca na minha carreira, na pessoa que eu sou hoje e principalmente na bagagem que eu tenho, porque esse é o tipo de coisa que ninguém te tira. Um bom salário, um bom benefício, tudo isso a empresa pode te tirar. Conhecimento e desenvolvimento pessoal, isso é o investimento que a empresa fez em você. E isso ninguém mais tira. Se você souber aplicar, se você souber utilizar isso de forma que vai te beneficiar, isso ninguém te tira.
Ô, Rafa, você acabou aqui antecipando o meu próximo tópico da conversa, hein? Mas eu vou tentar trazer. Que era mais no nível pessoal da coisa, depois desse tanto tempo trabalhando assim, o quanto a tua carreira, o que você fez nas empresas, definiu a sua personalidade ou a sua personalidade que definiu a sua carreira? Só para dar uma contextualização. Quando eu comecei a publicidade, eu era uma pessoa muito tímida. Eu ainda sou um pouquinho tímido. Eu tenho uma dificuldade um pouquinho de relacionamento pessoal ali, mas eu tinha essa dificuldade. Mas a minha carreira mudou tanto a minha personalidade que hoje eu não vejo mais problema, né, em ser tímido. Porque eu aprendi a lidar e isso fez parte de mim. Mas só aconteceu depois de muito trampo, depois de ser exposto a isso. Como publicitário, você é exposto, você tá toda hora tentando vender uma ideia, toda hora tentando convencer alguém de alguma coisa, de um projeto e tal, e isso moldou quem eu sou. Eu consigo falar bem e mostrar para as pessoas as ideias com clareza por causa do meu trabalho, de quanto a carreira fez isso acontecer comigo. Se fosse antes, 10 anos atrás, não conseguiria de jeito nenhum. Aconteceu com vocês? O Castelo comentou alguma coisa aí também, o quanto isso definiu a personalidade que ele tem hoje.
Então, mano, não sei se todos sabem, né? Eu desde moleque curtia ir na feira com meu pai, né? E naquela época eu era um moleque totalmente tímido, não sabia conversar, tinha uma dificuldade muito grande. E aquilo ali me fez me soltar. E comecei a conversar com as pessoas, passava até receita, muitas vezes eu imitava, nem sabia o que eu tava falando. Mas era só pra ter aquele tesão em estar fazendo acontecer, sabe? Isso me fez desenrolar no... Ainda era moleque, fiquei trabalhando de uns 9 até uns 12 anos. E aquilo fez com que eu crescesse e pudesse evoluir. Eu tenho certeza que aquela experiência ali inicial me ajudou muito na carreira profissional que veio na sequência.
E o Dog, você está há 9 anos na mesma empresa, né?
9 anos e 2 meses, irmão.
O quanto a empresa que você tá agora formou a sua personalidade, assim?
Pô, então, eu entrei lá, não tinha nem a reservista. Eu fiz todo o processo de entrevista. Caraca. Eu fiz todo o processo, fui aprovado. E o que aconteceu? No dia que eles iam assinar minha carteira, cadê a reservista? Eu não tinha reservista. Aí eu fiquei mais 8 meses na empresa que eu estava, que eu prestava suporte técnico em uma empresa de call center. E aí eu continuei lá, continuei tentando me manter motivado e fui mantendo, e eu tinha esperança que ainda eu seria lá, e não deu outra. Depois de 8 meses eu mandei e-mail para a recrutadora, e ela falou que lembrava de mim, ainda tinha meu currículo no banco de dados, e eu voltei lá e fiz todo o processo novamente. Passei por todas as etapas, fui aprovado novamente, e dessa vez eu tinha reservista. Então, eu consegui entrar, eu tinha certeza que seria ali, e eu consegui, depois desses 8 meses, voltar lá e ser contratado. Qual que era a pergunta mesmo?
Boa. Não, quanto esses 9 anos aí, cara, você tá uma vida lá. Mas
então, pois
que
é,
eu
pois é.
Definiu
pois
você, é. Assim, quanto isso te então. Define.
Aí mesmo com a reservista ainda era um moleque, né, pô, tinha 19 anos, não tinha carro, pra chegar até lá eu pegava 2 ônibus, 1 trem, e na volta era pior, que eu pegava 1 ônibus, 1 trem, 1 metrô e outro ônibus, então,
aí você chegava no Rio de Janeiro.
Pois é.
Eu trabalhava em Minas.
Então, tava logo ali.
Tudo isso fez com que eu criasse uma responsabilidade ainda moleque, né? Eu lembro que nessa época muitos colegas ainda não trabalhavam. Então isso foi criando meio que uma responsabilidade logo cedo, com que eu pudesse evoluir. Então acredito que esses 9 anos não só foram uma evolução profissional, mas acredito que tenha sido uma evolução como pessoa, assim, como... Tipo, um moleque de 19 anos, hoje eu tô com 27, sabe? Eu cresci ali, foi realmente uma escola de vida. Tanto profissional quanto pessoalmente.
O gancho que você trouxe pra essa última pergunta, eu acho que é interessante em relação ao tempo de casa, experiência vivida. O Dog trouxe até a questão da timidez, eu desconfio muito de que ele tá mentindo.
É verdade, pai.
O Dog tímido é...
Você não conheceu ele na época da escola, cara.
Ele era tímido?
Nossa!
O quê, mano? Ele demorou 2 anos pra falar que a irmã dele estudava lá.
Mas isso era ciúme.
Aí não é timidez. Aí não é timidez.
É proteção.
Eu trago um pouco do que eu vi meu pai, assim, em vida, sabe? Trabalhando. Meu pai ficou 27 anos dentro de uma indústria. Também foi a primeira empresa dele. E muito próximo de se aposentar, ele acabou sendo demitido. E isso foi, eu acho, que um dos primeiros pontos, assim, de mudança de vida que eu tive. Porque eu tinha uma segurança muito grande, sabe? Porque se eu saísse de um trabalho, tinha meu pai, não tinha problema, ele ia segurar as pontas, eu tava tranquilo. E aí, quando ele foi demitido, eu percebi que toda aquela segurança que eu tinha era falsa. não tinha segurança nenhuma, na verdade. Eu tava ali e eu fiz o papel de fazer o oposto. Eu que tinha que dar o help, o suporte. Porque imagina pra você, a gente até comentou aqui dessa lealdade que a gente tem com as empresas, né? Então imagina um pai que sustenta uma casa, 27 anos, depois de ser demitido, e a cabeça do meu coroa virou, sabe? Então, por muito tempo, eu tive que fazer com que ele procurasse o equilíbrio emocional. O não verbal dele estava muito latente para tudo, era um estresse diferente. Só que meu pai sempre foi um cara muito... Ao mesmo tempo que é chucro, muito sábio, sabe? E sempre sabia falar a frase certa, na hora certa, um ensinamento... Sabe, é engraçado, tipo, eu chamava ele até dar uma zoada, pai meia, assim, sempre trazia uma frase de impacto, com uma reflexão bacana. Então, eu tive essa questão. O ponto da timidez, o Rafa estudou comigo, ele sabe também, cara. A gente tinha uma coisa na faculdade que era até engraçado, a gente não tinha talvez o conteúdo todo estudado, mas quando a gente chegava lá na frente, a gente desenrolava tão bem. Era meio Bebeto e Romário, assim, sabe? Bati o olho e falou, Rafa, começa, eu já sei o que tem que terminar, vai. Então...
A real é que a gente sempre falou besteira, mas a gente falava com propriedade, todo mundo acreditava.
Eu acho que era mais ou menos isso, era vender areia no deserto. A gente fazia isso bem.
É isso mesmo, mano. Ninguém ali queria falar, ninguém tinha a desenvoltura que a gente tinha. Qualquer merda que a gente falasse, o povo ia acreditar mesmo.
E hoje, trazendo para a nossa realidade, né, o dia de hoje, eu tenho um chefe que me ajudou muito, cara. É um cara mega especial, assim, que eu acho que foi o... depois do meu pai, foi quem me deu uma oportunidade de fazer com que minha vida mudasse, sabe? Ele viu alguma coisa em mim que nem eu enxergava, ele falou, vai, moleque, vai e brilha. E aí... Um tempo atrás, assim, ele tava trabalhando no escritório lá em Nova York, ele tava benzaço, tava super bem. E aí ele trouxe uma reflexão falando, pô, cara, eu conheci muita gente importante, eu conheci muita gente com conteúdo absurdo, mas na hora de abrir a boca para falar, conversar com outras pessoas, demonstrar ideias, vender o propósito, fazer com que as pessoas fiquem engajadas numa ideia... não conseguiam. E pessoas que saíram daqui, que foram trabalhar nesse escritório lá em Nova York. Você imagina que é o suprassumo da empresa, né, cara? Quando você fala, pô, você tá indo representar a sua empresa num outro país, com uma outra linguagem, com uma outra roupagem, com uma outra visão de cultura de cidade, de pessoas. Enfim, aí você... tem um baita de um feedback falando a respeito do que eu vejo que tem um peso aqui no nosso grupo. É a galera que sabe chegar, sabe conversar, bate um papo, não tem nada, não deixa nada a desejar aí pra muita gente que tá cheio de diploma e não sabe desenvolver nada. Então eu tenho esses dois pontos assim, de reflexão que são muito, muito importantes pra mim, cara. A minha vida agregou sempre muita coisa.
Boa! Pra gente caminhar aqui, porque tá acabando o nosso tempo, em um minuto, o que vocês imaginam pros seus próximos 10 anos de carreira? Eu vou falar o meu aqui, eu já dividi vários episódios que eu tenho vontade de ter meu próprio negócio, mas ainda acho que não vai ser nessa janela de 10 anos. Mas nesses 10 anos eu me vejo realmente descobrindo qual que é meu propósito, acho que já tô bem perto de entender isso e trabalhando numa indústria que favoreça eu pôr meu propósito em atividade para a sociedade. Não no meu negócio, mas ainda numa indústria.
Porra, um minuto?
Para você eu dou um minuto e meio, porque eu falei em 40 segundos.
Vai. Alguém se propõe, vai na frente, vou pensar um pouco.
Cara, daqui 10 anos, eu espero estar extremamente consolidado no sentido de, tipo assim, ter a minha casinha, ter meu carrinho... E tá ganhando uma grana que dê pra bancar as minhas viagens. Eu falei que eu tinha a pretensão de ser presidente, CEO, diretor, não sei o quê. Mas eu acho que é mais uma questão de ego e status, sabe? Que seria até uma falsa modéstia falar que eu não tenho. Porque, efetivamente, eu acho que é uma parada que eu almejo muito. Mas não acho que isso vai acontecer num período de 10 anos. Acho que você ser presidente e diretor é uma parada que exige muita experiência. Então eu me vejo nos próximos 10 anos, um carrinho, uma casinha, ganhando uma graninha legal para poder viajar uma vez por ano nas minhas férias. E, cara, qualidade de vida. Minha carreira vai estar todinha pautada na minha qualidade de vida.
Boa, excelente.
Boa, vou fazer o meu agora na beatbox. Então, daqui...
Não, pode falar aí, o Rafa coloca no áudio.
Eu coloco um beat de fundo, vai.
Então, daqui 10 anos é bastante tempo, né? Mas eu já...
É só mais 100% do que você tem aí.
É bem rápido, né? Mas, pois é, eu já estou iniciando o estudo de novas tecnologias. Eu amo TI, amo de paixão, assim. Desde moleque, via meu primo montando computador. Eu falava, um dia eu vou manjar disso. E eu me vejo ainda na área de tecnologia. Quero evoluir nisso. E, se Deus quiser, aí... Não sei se em 10 anos, mas meu sonho é montar uma hamburgueria, algo relacionado...
A TI?
Não relacionado a TI. Mas
tô vendo o link aí.
Como se fosse meio que um hobby, sabe?
Sim.
Você colocar, tipo, tudo que eu aprendi ali na feira de lidar com cliente, de conversar com as pessoas, colocar em algo meu. Seja uma hamburgueria pequena, até, sei lá, um bar, talvez... Enfim, eu tenho um sonho de ter algo próprio.
O pai não ia virar, não. Ia ficar sem cerveja.
Não, não bebo mais.
Aquela pausa, né, Diego?
Slay.
Mentira.
Pelo menos. É nóis.
Vai lá, Cássio. Conseguiu pensar?
Vamos lá. Acho que daqui a 10 anos eu quero me ver numa condição onde eu possa olhar pra minha vida e falar, hoje eu vivo, não sobrevivo, que é a... Eu acho que parte do país, assim, no geral, a gente sobrevive o dia a dia, sabe? Você vê muito pai de família aí com um salário de R$1.200, sustentando uma casa e com 4 filhos, e você fala, cara, isso é uma condição de sobrevivência, não é de viver, né? É uma crítica, mas eu me vejo há 10 anos... podendo falar que eu vivo e vivo bem, entendeu? É o que eu mais quero para mim, para os meus amigos, para toda a minha família, e fazer com que isso aconteça na minha vida, se não tiver com os meus amigos na mesma condição ou com a minha família nas mesmas condições, para mim não é vitória. Então,
um irmãozinho pro Luca aí tá nos planos, João?
Uma irmãzinha, quero uma irmãzinha, sim.
Boa, garoto.
Quero sim.
Casalzinho lindo.
Não, só não deixa sair de ouvir, tá?
Tá bom. Segredo.
Eu fiz uma prospecção da minha vida não pros 10 anos, mas eu fiz uma prospecção pros 45, né? Pelo menos até os 45 eu quero traçar meu objetivo, que é viver da minha própria renda. E seria isso, dos meus próprios investimentos. Porque eu acho que pra somar mais ou menos tudo que cada um falou, cara. Pra ter minha casa, pra ter minha... Pra poder viajar, pra ter meu carro. E não precisa ser nada, tipo, luxuoso. Ter algo pra mim, ter algo meu. E ter o meu... continuar tendo a minha própria empresa, que é o Espetinho, se Deus quiser, vai estar trilhando. Mas poder fazer minhas coisas sem precisar olhar pro dia seguinte e falar, puta, cara, sabe? Eu acho que todo mundo passa, eu não sei se todo mundo passa, mas eu passo, às vezes, de ter que tirar o pé e não poder fazer tudo que eu gostaria de fazer por causa que o dinheiro tá curto. Que é o carro que o Cássio falou, a gente sobrevive hoje, não vive. Então a minha ideia é essa, daqui até os 45 anos, tá conseguindo fazer isso e sobreviver para poder o quê? Viajar e conhecer todo mundo, cara. Que eu acho que nada mais, como o Rafa falou lá atrás, na nossa vida, eu acho que além do conhecimento, o que a gente leva é as vivências. É conhecer, é compartilhar e viver experiências até com pessoas de outros estados, outros países. E eu acho que, acima de tudo, é a única coisa que a gente vai levar pro resto da vida, velho. Vivendo aqui ou vivendo no outro plano. Acho que é a vivência do nosso espírito nessa passagem da carne. É aproveitar o máximo possível e chegar lá na frente, quando estiver próxima a minha morte ou a minha ida para outro plano, poder olhar para trás e falar, porra, eu curti minha vida como eu devia ter curtido. Acho que eu passei do minuto, foi mal.
Não, relaxa.
Cara, bom, amigos, foi longe, aí, mano.
Mais um episódio gravado. Valeu aí, Dog e Glad que conseguiram participar pela primeira vez. E tá no ar. Valeu, Rafa, pela edição.
Vamos trabalhar, minha gente. Na segunda-feira não vou trabalhar. Na terça não vou pra poder descansar. Na quarta preciso me recuperar. Na quinta eu acordo, meio-dia não dá. Na sexta viajo pra veranear. No sábado vou pra Mangueira sambar. É descanso, eu não vou mesmo lá. Mas todo fim de mês eu chego devagar. Porque é pagamento, eu não posso faltar.